Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a Alexandra Capone, que é diretora-presidente da organização não governamental Orgulho Autista. Ela está aqui conosco dividindo um pouco dessa experiência de dedicação e carinho que é tratar um filho autista. E, Alexandra, me diga uma coisa, e tratamento? Como é que você encaminhou o tratamento do Vitor?
Bom, ele tinha consultas com a psicóloga 3 vezes por semana, consulta com a fonoaudióloga 2 vezes por semana, né, psiquiatra 1 vez por mês, e a gente caçava tudo na internet, né, tem um grupo muito bom virtual de autismo, cheio de respostas, de pais, enfim. Então, na verdade, a terapia ela é 24 horas, né, porque o consultório, na verdade, ele serviu durante os primeiros anos para me ensinar como que eu ia conseguir atitudes básicas do meu filho, como ensinar a ir ao banheiro, a comer sozinho, né? Enfim, e a fono para falar, né? Porque meu filho não falava até os 7, basicamente. Uma palavrinha ou outra, umas musiquinhas, umas melodias, mas falava muito pouco.
E não tem
que ter pressa. O Vitor hoje fala.
Mas existe um tempo, assim, que a criança autista tem que ser conduzida à fala, que depois ela perde ou não?
Bom, tudo que aprende antes dos 7 anos é fundamental. Então, mesmo que o Vitor não falasse até os 7, ele aprendeu a falar, tipo assim, ele assimilou toda aquela informação, tanto da fono, quanto dos filminhos que ele via, porque eles aprendem muito por repetição. E as primeiras palavras normalmente são ecolalia, né? Normalmente eles repetem uma coisa que eles ouviram, às vezes 2 horas atrás, às vezes 2 dias. Então ele começa a treinar a fala, até ele conseguir. E ele fala muito palavras de comando mesmo, e às vezes fala de si na terceira pessoa. Meu filho fala, Vitor quer pizza. Vitor quer ir para casa da vovó Mara.
Não, estou te perguntando isso porque às vezes as pessoas imaginam, por desconhecimento, que num caso como esse, elas... Não, quando ficar mais velho, melhora. Quando ficar mais velho, resolve. E, na verdade, o investimento tem que ser pessoal desde o início, né?
É. O maior crime que aconteceu com a maioria dos pais foi justamente isso. Foi os pediatras todos dizerem, um após do outro, aquela famosa frase de cada criança tem seu tempo. Os médicos, em geral, eles têm que dar um pouquinho mais de atenção pro olho do pai. Às vezes não é uma paranoia. Tem que investigar mesmo.
E você estava falando dessa rede de relacionamento, de internet. Você tem, inclusive, o comando aí de uma ONG, que é o Movimento Orgulho Autista. Essa interação entre pais, essa integração, o fim dessa solidão é importante também para o tratamento, não é?
É muito importante. Assim, todos os países no mundo em que o autismo tem algum tratamento, que tem pesquisa, que tem atendimento, foi porque grupos de pais se uniram para fazer. Não existe um interesse por parte de governo, de nenhum governo, pesquisar um transtorno invasivo que eles não conseguem ver na sociedade que está exposta a algum retorno. É muito difícil. Então, os pais começaram a se unir e estamos aí lutando por políticas públicas, né, pelo conhecimento, por tratamento, pela capacitação de professores, enfim, tudo que um autista precisa.
Alexandre, você está falando em capacitação de professores e como é o ensino, como é a escola do Vitor?
Então, o Vitor ele está numa escola regular, não especial, inclusiva. Ele tem uma acompanhante, né, que eu contratei, que é como se fosse a professora particular dele, que busca trazer a atenção dele para o dever dele, porque às vezes o que a professora fala lá na frente, ele não está prestando atenção. Então ela tenta mostrar, apontar, né, o que ele tem que fazer, usar um exemplo, trazer para mais perto dele. E ele está aprendendo, é um excelente aluno, um dos melhores da turma, lê, escreve, está na série certa para a idade dele.
Eu estou te perguntando isso porque muitas vezes se tem a ideia de que a pessoa, o autista teria que ter sempre, necessariamente, uma escola especial onde ele teria convivência com outras pessoas que têm autismo. essa integração com as pessoas, vamos dizer, ditas normais, é essencial para o desenvolvimento dele, não é?
É sim. Eu acho que a escola especial, em alguns casos, ela é necessária, mas o objetivo é sempre buscar a inclusão, né? Eu acho que, apesar das pessoas serem diferentes, né, não tem diferença que faça ela ter que viver separada das outras pessoas, com outras deficiências ou sem deficiências, né?
E, Alexandra, como é que é o relacionamento do Vitor com as outras crianças, com os colegas de turma dele?
Ah, eles adoram o Vitor. Adoram, todos aceitam, brincam com ele, torcem por ele.
Não, isso que você está falando é muito importante, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que quando se coloca uma pessoa com autismo no meio de outras pessoas ditas normais, aquilo ali é uma caridade que se está fazendo. E o que você está mostrando é que as crianças gostam dele, ele faz parte do grupo, ele não é visto como um ser de outro planeta que você precisa acolher ali momentaneamente, né?
Não, o Vitor é muito querido.
Que legal. Alexandra, então eu queria te agradecer pela entrevista. Nós estivemos conversando com a Alexandra Capone, que é diretora-presidente do Movimento Orgulho Autista. E, Alexandra, eu queria até deixar, então, o contato para esses pais que queiram conversar com você sobre o autismo, né? Uhum. O Movimento Orgulho Autista, você pode entrar em contato com a ONG pelo telefone 61, que é Brasília, 3039-3312. Repetindo, 3039-3312. Alexandra, alguma última memória, assim, alguma coisa importante que você queira passar para a gente?
Não, eu acho que é isso. Amem seus filhos, independente de como eles sejam. Com certeza, eles têm muito para ensinar para a gente.
Tá ótimo. Obrigado,
obrigada,
Alexandra.
Obrigada, viu, Humberto?
Obrigada a você. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordirisco@câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.